O Núcleo de Estudos da Violência da USP realiza neste mês de setembro, em parceria com a Universidade das Artes de Londres, uma série de debates, três debates, inclusive bilíngues, sobre violência, tecnologia e direito. Um tema extremamente atual, aliás, a gente já tratou da questão da preocupação com o avanço da tecnologia e a manutenção dos direitos, não é? Os direitos do cidadão. E é sobre isso que eu converso com Alcides Eduardo Peron, que é pesquisador associado ao Núcleo de Estudos da Violência, responsável, inclusive, por um dos painéis que será apresentado. Alcides, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite e muito feliz de estar aqui discutindo com vocês sobre o nosso evento.
Obrigada, Alcides. A gente quer compartilhar com o nosso ouvinte o tema que será abordado, que é extremamente atual. Queria que você explicasse um pouco o objetivo central dessa discussão, dessa série de debates sobre este tema, né? Violência, tecnologia e direito.
Claro. Olha, a ideia desse evento, na verdade, surgiu há 2 anos atrás, por ocasião de um simpósio organizado pela British Academy, a Academia Brasileira de Ciências, no Rio de Janeiro. Foi lá que conheci Andrés de Sicília, que é outro organizador, e o Fábio Ferraz, que também é o terceiro organizador do nosso evento. Uhum. E desde então, a gente fez essa proposta para começar a refletir aqui no Brasil e trazer uma discussão que já era muito comum, né, fora do país, a respeito do papel das novas tecnologias e de que maneira que certas tecnologias de vigilância, monitoramento, tecnologias de veículos autônomos, tecnologias de sistemas de armas, elas estavam produzindo e reproduzindo formas de violência contemporaneamente. Seja uma violência direta, né, através da agressão direta, seja uma violência de cunho mais simbólico, uma violência indireta, né, reproduzindo desigualdades e, de certa forma, sistemas de vigilância, de organização social, que tem viés racista, que tem viés segregacionista e tudo mais. Então, a nossa ideia era tentar trazer uma reflexão que já estava sendo feita lá fora aqui. O grande ponto aqui de 2 anos para cá, evidentemente o tema estourou e já tem bastante gente fazendo essas discussões aqui, o que tornou até mais interessante para a gente, porque a gente teve uma amplitude muito maior de pesquisadores para poder trazer aqui do Brasil, para poder discutir os efeitos dessas tecnologias no nosso dia a dia. Então, a nossa ideia geral é fazer esse paralelo, né, do ponto de vista filosófico, teórico, da relação entre tecnologia e violência, e depois, no segundo e no terceiro painel, trazer uma análise mais localizada, né, de que maneira que esses efeitos podem ser notados no Brasil e tanto no setor da segurança pública quanto no setor penal também brasileiro, né, jurídico penal. Então, essa é a nossa ideia geral aqui para o evento.
Agora, entre os especialistas, vocês especialistas, essa preocupação já está muito tempo sendo discutida, debatida. Queria ouvir a tua opinião sobre como a sociedade está enxergando isso. Quer dizer, ela entende os limites da tecnologia ou os riscos que, por não haver, digamos, né, limites ou uma regulação necessária, onde isso pode dar? Quer dizer, a sociedade você enxerga que ela está vendo esse risco?
Eu acredito que hoje em dia, né, nos últimos anos, tem crescido um pouco, né, as perspectivas na sociedade a respeito dessa relação. Durante um bom tempo, né, que eu trabalhava com essa relação já, era notório que havia até uma certa perspectiva de teoria da conspiração, né? As pessoas me abordavam e falavam, mas não é um exagero a gente pensar que as tecnologias podem reproduzir violência ou que as tecnologias são um grande problema, né? Porque, em geral, a gente predomina na sociedade uma perspectiva de que não são as tecnologias que reproduzem violência, mas os seus usuários, né? São as pessoas que portam as tecnologias, são as pessoas que portam armamentos, por exemplo. E o que não é verdade. Na realidade, a tecnologia, conforme ela vai se tornando extremamente complexa, ela vai carregando em si valores, ela vai carregando em si as próprias fissuras da sociedade, principalmente em sistemas algorítmicos, né? Sistemas de vigilância e monitoramento que carregam, né, todo um aparato sociotécnico de tecnologia e que pode reproduzir vieses, que pode reproduzir violência. E o que é notório é que durante muito tempo a sociedade não olhava, não percebia isso. E o grande trunfo é que nos últimos anos, conforme essas tecnologias estão se popularizando, cada vez mais a gente vê sistemas de reconhecimento facial sendo aplicados no setor de segurança, sistemas de reconhecimento facial nos nossos celulares. Conforme a gente vai notando que cada vez mais, não apenas a polícia ou forças armadas, mas também vários outros setores da sociedade têm recorrido a sistemas baseados em algoritmos, sistemas baseados em inteligência artificial, cada vez mais as pessoas se colocam em risco, cada vez mais crescem crimes cibernéticos e outras formas de crime que perpassam pela tecnologia e, fundamentalmente, formas de violência que também perpassam pela tecnologia. Então, tem havido um ganho de consciência na sociedade e eu acho que esse é o grande trunfo, para além da regulação. A gente entende que essas tecnologias demandam uma regulação específica, demandam uma certa observação específica para que elas não reproduzam de uma forma exagerada e arbitrária formas de violência. Mas o grande trunfo tem sido a sociedade começar a refletir para as tecnologias não como objetos neutros, não como objetos apartados da realidade social, mas como parte do processo social, como parte e vetor de reprodução de violências também. E isso é um grande ganho de consciência, porque nos permite trazer essa reflexão, nos permite refletir de uma maneira mais adequada a respeito do papel dessas tecnologias como entes sociais, como parte da nossa sociedade também. E isso é notório, tanto é que pode ser mensurado pela quantidade de eventos, simpósios, o modo como autoridades têm falado abertamente sobre o papel dessas tecnologias e seus limites. E justamente isso é um ganho de consciência que pode ser notado nos últimos anos, né? Digamos, nos últimos 5, 10 anos para cá.
É, isso é importante, porque a sociedade pode acompanhar a discussão e cobrar mesmo isso. Começar a entender, né, que essa tecnologia tem um lado bom, mas tem um lado arriscado também, que precisa ter controle sobre isso. Em relação à questão dos controles, quando a gente fala de controle, a gente está falando de lei?
Sim. Existem vários mecanismos hoje em dia, né? E um primeiro movimento, a gente nota que estão crescendo os números de legislações específicas, tanto no Brasil como no mundo, a respeito de novas tecnologias. Um primeiro grande salto foi as leis gerais de proteção de dados. Eu falo leis gerais, né? Aqui trazendo no plural, porque elas se popularizaram, tanto na Europa, você tem alguns embriões dessas legislações em países na América do Sul, na América Central. Nós temos uma legislação específica de proteção de dados no Brasil, e quando eu falo de proteção de dados, é porque ali está a base, né, do funcionamento dessas tecnologias contemporâneas, que são baseadas em sistemas digitais e que dependem da coleta massiva de dados para produzir perfis, né, e para produzir, né, a inteligência das máquinas. A dita inteligência artificial, ela é munida com esses dados, e dados que nós fornecemos de bom grado e de uma maneira muitas vezes inconsciente para plataformas de diversas ordens, plataformas comerciais como Google, Facebook, etc., ou outras plataformas. E esses mesmos dados são utilizados para se criar, né, a inteligência de certos instrumentos, e que por sua vez podem retornar para a gente como sistemas de vigilância, de monitoramento aplicados à segurança pública, e muitas vezes podem reproduzir violência. Quando a gente fala, portanto, de regulação, existe essa ponta inicial, que são legislações sobre proteção de dados, que já são uma realidade, tem sido muito importante no nosso dia a dia, mas é preciso ir além. É preciso desenvolver, e a gente já está em processo de desenvolvimento, de legislações específicas para tecnologias baseadas em inteligência artificial, que tem sido hoje o grande motor, né, de novos sistemas, tanto de armamentos como de sistemas de vigilância e monitoramento. Então isso tem sido bastante importante. E por controle não é só a legislação. A legislação é uma das pontas. Nós precisamos pensar em estruturas e instituições sociais, né, que olhem de uma maneira adequada e observem o funcionamento no dia a dia dessas tecnologias. Porque a legislação, ela prevê um certo tipo de funcionamento, mas é extremamente ingênuo a gente pensar que tecnologias vão operar da maneira pela qual elas foram pensadas. As tecnologias, elas são adaptadas às realidades sociais, elas funcionam de acordo com a realidade que elas estão embutidas, né? E, portanto, se muda o contexto no qual elas foram desenvolvidas, se elas são inseridas num contexto diferente no qual elas foram inseridas, elas vão operar de uma maneira diferente, e, portanto, é fundamental pensar em organizações da sociedade civil e instituições que observem esse funcionamento e tragam, né, atuem como verdadeiros denunciantes de mau funcionamento e mau uso desses sistemas e dessas tecnologias.
No caso, Alcides, sobre o sistema de segurança do país, o uso da tecnologia já é uma realidade?
Sim, a gente já nota que no Brasil, pelo menos nos últimos... eu vou colocar como um grande marco, que é um marco que tem sido notado em todos os países, né? Que adotam esses sistemas fundamentalmente baseados em inteligência artificial, os sistemas ditos inteligentes de vigilância e monitoramento. O grande marco tem sido os mega eventos. Então, por exemplo, na Grécia, na Inglaterra, na África do Sul, vários países foram assumindo novas tecnologias, novos sistemas, fundamentalmente por conta desses mega eventos. E no Brasil, depois da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né, nós vimos o crescimento, né, desenfreado da introdução desses sistemas de vigilância e monitoramento, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, mas não exclusivamente. Se a gente olha para estados no Nordeste, né, no Ceará, na Bahia, se a gente olha também para o Sul, Sudeste, outros estados, né, no Paraná, no Rio Grande do Sul, você tem visto a adoção desses sistemas de vigilância de uma maneira desenfreada. E o grande ponto que é importante que a gente reflita é que a introdução desses sistemas muitas vezes se dá sem uma autoridade central regulando a compra, a adoção desses sistemas, né? Geralmente são forças policiais locais que tomam a decisão de compra, e muitas vezes a introdução desses sistemas não passa por um crivo social e uma análise de risco, né? Ou seja, o quanto esses instrumentos podem performar danos sociais mais do que benefícios sociais. E aqui eu lhe dou um exemplo.
Sim.
Na Inglaterra, recentemente, quando eu falo recentemente, eu falo entre 2019 e 2020, houve um processo de introdução de sistemas de reconhecimento facial para apoiar as forças policiais, né, no caso de Londres, ali da Metropolitan Police, para fazer suas investigações e manter a ordem social, por assim dizer. O que que acabou acontecendo? Pesquisadores independentes fizeram uma avaliação do sistema, né, durante seu teste, e chegaram à conclusão de que o sistema é falho, o sistema reproduz desigualdade e o sistema permite, né, e legitima certas ações policiais que são enviesadas, né, e reproduz um viés racista. E esse tipo de avaliação não é feita no Brasil, não é feita com frequência. Então, em grande medida, a adoção desses sistemas pode, né, reproduzir formas de violência aqui no país. E, portanto, é extremamente importante manter uma estrutura de observação. E isso já é uma realidade no Brasil. Nós não estamos vendo um futuro distante, nem um Black Mirror, como alguns dizem. Isso é a realidade no nosso dia a dia.
Justamente. Mas é importante saber que já se está a um passo à frente dessa discussão. Ou seja, já se percebe os erros, né, o abuso no uso dessa tecnologia sob determinados aspectos. Então, isso já é importante. Sim. Quer dizer, é ampliar esse caminho de vigilância, de, né, de monitoramento, me parece. Começou lá atrás, com aquela história lá do 11 de setembro, né, com o avanço do controle... de dados,
exato.
Né, Alcides?
Exatamente. O grande marco, se a gente for colocar do ponto de vista mundial, na verdade, a gente já vinha, né, pelo menos há 20 anos, desenvolvendo, desde antes do 11 de setembro, a gente já via em desenvolvimento no mundo sistemas de vigilância e monitoramento.
Sem dúvida.
Mais analógicos e menos baseados em dados. Mas conforme você vai tendo um avanço nos sistemas de computação, em sistemas de comunicação, de coleta de dados, computadores e sistemas de busca e sistemas de coleta de dados vão barateando, né, vão se tornando comuns, serem utilizados por empresas e outras organizações, a gente vê um grande salto em sistemas de vigilância baseados em dados.
Justo.
Então, nós estamos falando de sistemas que coletam massivamente dados, desagregados, né, dados de indivíduos, de grupos nas redes, e a gente está falando de sistemas que se utilizam de coletas e armazenamento de imagens. E isso, em grande medida, estoura, né, depois do 11 de setembro, com políticas de controle militares e policialescas cada vez mais intensas. e não apenas no dito norte global, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, mas isso começa a se espraiar também para o dito sul global, né, a partir da circulação e da constante privatização da segurança, por assim dizer, onde cada vez mais empresas privadas de segurança têm tido um protagonismo na venda e na circulação de sistemas de vigilância, sistemas de monitoramento, sistemas de arma e etc.
Uhum.
Então é importante aqui a gente notar, de fato, como você mencionou, há um lado muito bom, né, da introdução desses sistemas, dessas tecnologias, em termos de certo progresso, de certo ganho de efetividade para forças policiais e tudo mais.
Muito
Mas
bem.
Existe um outro lado que precisa ser averiguado, entendido, né, os seus limites, os seus usos.
Olha, ficaria por mais tempo conversando sobre esse assunto, extremamente importante, mas as pessoas que quiserem participar, como elas fazem para acompanhar o debate, rapidamente, ótimo, vamos dar o caminho das pedras aqui, bem rapidinho.
Perfeitamente, olha, vão ser 3 dias, né, dia 15, quinta-feira agora, depois dia 22, quinta-feira que vem, e depois na última quinta-feira do mês, dia 29.
Uhum.
Basta acessar o YouTube Neve USP Vídeos, né,
uhum.
youtube.com/NeveUSP Vídeos. E ali vai estar ao vivo acontecendo. Para aqueles que não puderem acompanhar ao vivo, podem depois acompanhar a gravação, né? Quem tiver interesse. Ficaremos extremamente honrados com a sua audiência.
Muito obrigada pela participação. Alcides Eduardo Peron, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, um dos organizadores aí desse evento. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes.